Se liga que já vai começar o Startcast.
E aí galera, aqui estamos nós de volta com o Startcast, agora na quinta edição, para trazer todas as notícias da última semana esportiva. E é todas, meu, que a gente vai por tudo quanto é tipo de esporte e vamos iniciar aqui o nosso podcast, primeiramente agradecendo a todo mundo que ouviu a primeira, a segunda, a terceira e a quarta edição. Os que não ouviram ainda, que tratem de ir lá no blog Start Sports. .com.br e ouvir, que tem muita coisa legal, até para você ver como é que a gente evolui com o passar do tempo, não é mesmo, Marcelo Marques?
Isso aí, agora estou em alto e bom som, poder participar, né?
Barulho de torcida subindo no fundo.
Nossa, que hein?
Tô com a voz bonita.
Fala um e aí, galera, pro povo.
E aí, galera, beleza? Vamos lá?
Nossa. É isso aí, vamos lá, muito bom.
Aquela empolgação, hein?
Grauber Maia. O dia que eu falo seu nome certo, eu não, não cumprimento o povo.
É uma emoção muito grande de escutar Celinho em altíssimo e bom som pela primeira vez no Startcast. Tá me deixando um pouco sem palavras. Estou deveramente
emocionado. E sem palavras estamos nós de receber aqui um amigo nosso, Felipe Secrete.
Boa noite, galera. O prazer é todo meu. Recebo com muita satisfação esse convite aí. Vai ser muito legal hoje. Vamos lá.
Os tapetes vermelhos estão estendidos nas portas dos estúdios do Startcast, hein? O Secret, finge que tem o estúdio aí pra você dar uma moralzinha pra nós, tá?
Ok.
É um banner assim, bem-vindo, Secret. Tá aqui, nós estamos vendo ele.
Muito obrigado, galera, pela recepção.
E ele está aqui porque o time dele é muito fracassado e nós vamos falar nisso mais para frente. Nós já fizemos semana passada e vamos cumprir hoje. Agora, a primeira coisa que nós vamos fazer neste podcast de hoje é parabenizar o aniversariante da semana. Nós estamos gravando na terça-feira, dia 13. E no dia 12, que foi o dia dos namorados, aliás, todo mundo aí muito feliz, inclusive Celinho, todos muito felizes com o dia dos namorados, mas um grande evento da segunda, é lógico, o grande evento da segunda foi o aniversário do nosso grande amigo Rodolfo do Start Sports, que é o infeliz que escreve sobre Fórmula 1 para a gente, nosso amigo Paquiderme, que ontem fez aniversário, ele que é o cara mais afeito ao dia dos namorados, afinal de contas ele faz aniversário todo ano nessa data. Todo mundo manda um parabéns para ele aí.
Parabéns, Rodolfo!
Cansamos de chamar ele já, mas ele nunca vem pro podcast, um dia ele chega aí.
Deve ficar aí. Que voz maravilhosa.
Que é a voz mais bonita que a gente tem aqui, isso aí é evidente. E para homenagear ele, nós vamos botar aqui a música da Kelly Clarkson, que ele é o fã número um dela aqui no Brasil. Ela vai entrar exatamente aqui. Parabéns para você, Rodolfo. Voltamos agora, depois dessa declaração de amor da equipe de transporte ao nosso amigo Rodolfo. Vamos começar com algumas observações que o Grauber vai fazer.
Bom, galera, primeira coisa eu queria falar com vocês que a gente está tentando aos pouquinhos melhorar a qualidade do áudio, melhorar a edição dos programas. Aos pouquinhos aí a gente vai melhorar, vai ficar tudo mais audível. Hoje vocês podem perceber a voz de Celinho, altíssimo e bom som. Fizemos um grande investimento para comprar um microfone para esse menino que estava estava ficando difícil de escutá-lo. E aos pouquinhos aí, cada dia, cada edição, vocês vão sentir melhoras na qualidade do áudio, né? Na edição vai ficar muito melhor de nos escutar.
Sim, sim.
E também queria falar por que nós estamos gravando numa terça-feira. Até na edição passada a gente, via de regra, sempre gravava na segunda-feira à noite, após o Monday Night Football aqui no Brasil. Mas como ontem foi a final da NBA, e como a gente já sabia que o Golden State ia ganhar, a gente deixou para gravar o podcast na terça-feira para já tratar desse assunto, que será longamente elucubrado aqui nesse podcast. Prepare-se para escutar muito sobre a NBA, inclusive por isso Felipe Secreto está aqui, para representar o lado derrotado da final.
Infelizmente.
Muito bem. Agora, antes que a gente descambe para as provocações de ordem pessoal, vamos começar a falar de Campeonato Brasileiro. É a primeira vez que a gente se depara com a situação de ter duas rodadas seguidas para tratar aqui.
É muito assunto para tratar de uma vez só.
Mas daqui para frente vai ter muito, viu? Você dá um jogo quarto domingo até.
Mas das próximas vezes não vai ter final da NBA, não vai ter final da NHL. Então, se tiver duas rodadas do Campeonato Brasileiro, basicamente vai ser só sobre isso que a gente vai falar nas próximas edições.
Ele já fala mal e já fala bom do Cruzeiro, simultaneamente.
Consegue fazer
alerta de clubismo. A gente orienta o povo, toma cuidado com o clubismo, mas não dá, já chega chutando a porta.
Como a gente trata as coisas no ar também, a gente pode arrumar uma sirene para tocar quando tiver algum clubismo aqui, colocar de fundo, agora que a gente tem essa tecnologia.
Coloca essa risada aí que você frente deu agora.
Vou colocar uma profissional daqui a pouco aqui, ó, nesse pedaço. Bom, então vamos fazer agora uma coisa séria e passar primeiro os resultados da quinta rodada, que foi no meio de semana, entre o dia 6 de junho e o dia 8. O Fluminense e o Atlético do Paraná empataram no Maracanã 1-1, o jogo que teve até pé na cara, a gente quebrando golpe de Muay Thai, até tudo nesse jogo. O Galo ganhou de 1-0 do Avaí. No jogo, o melhor em campo foi o Vitor. O jogo foi na Independência. Tem coisa, tá tudo errado nessa descrição. O Curitiba voltou a sapecar o Palmeiras. Ganhou de 1-0, mas o Palmeiras não ganhou no Curitiba, então azar dele.
Normal.
O Santos ganhou do Botafogo. Isso aqui é clássico. Pelé e Garrincha estavam em campo, eu fiquei sabendo. Aí o Sport bateu o Flamengo 2-0 na unificação dos títulos de 87. Aí o Sport ficou com todos. O São Paulo ganhou do Vitória de 2-0, o Prato fez tudo no jogo, só não pegou pênalti porque não bateu nenhum pênalti nele. O Atlético de Goianiense ganhou um jogo pela primeira vez, olha só como é que os tempos são
outros.
Meteu 3-0 na Ponte Preta, de estádio novo, técnico novo, parece que até o time era novo. Aí vem as coisas esquisitas da rodada. O Corinthians foi em São Januário e ganhou do Vasco, isso. A ponte caiu, exatamente, só nesse jogo. Daqui a pouco você vai ver que volta ao normal. Igual no Japão, eles erguem a ponte rapidinho. Mas o Corinthians fez 5 gols no jogo, meteu 5-2 no Vasco. O fato do Vasco levar os 5 gols não tá muito fora do script, não. O estranho é o Corinthians.
Na verdade, teve estranho sim, porque o Vasco fazer 2 gols numa defesa boa, que nem a defesa do Corinthians, é realmente algo notável.
É de fato que o Corinthians não tinha tomado 2 gols ainda nesse campeonato. E a treta grande da rodada, não, teve o Bahia ganhando o Cruzeiro de 1-0, que isso aqui nós temos que tratar à parte, porque Mano Menezes, parabéns para você. E Chapecoense e Grêmio, que esse jogo saiu lá daquelas Copas da década de 50 e botaram aqui que ficou 6-3. Pronto, de Wagner sobre a rodada.
No Chapecoense e Grêmio, os dois times jogaram naquele esquema clássico da seleção de 58, né, WM, né? Assim, era 2 zagueiros, o resto todo mundo atacante.
Não, e o pior não foi isso, não. O pior foi o tanto que o Luan jogou bola nesse jogo aqui, parecia a final de Copa do Mundo. Fez um gol só, é verdade, mas distribuiu 4 passes para gol, fora caneta, chapéu, tudo que você imaginar estava acontecendo.
E ele joga muita bola, né?
Tá fazendo hora extra aqui no Brasil já, né?
Quem agradece é o meu Cartola.
Outro mechan que a gente não tava, até hoje não tinha acontecido, conversou agora.
A gente tava livre do Cartola até na edição 5, mas na edição 5 a gente não teve que sucumbir a essa praga.
É. Não teve jeito, porque chegou pegando pelo calcanhar aí. E Cruzeiro e Bahia, o Mano Menezes me bota o Henrique de zagueiro. Agora eu quero um cientista político aqui, um cara que estude sociologia e explique isso.
Pois é. Uma coisa eu tenho que sair em defesa do Mano Menezes. O Henrique foi expulso com 9 minutos de jogo. Mas se fosse um zagueiro, muito provavelmente seria expulso também, porque o lance foi esquisito. Foi um erro de saída de bola do Cruzeiro, o Henrique era o último homem, fez a falta e foi expulso. Provavelmente se tivesse entrado com o Murilo desde o começo, que seria expulso, seria o Murilo, talvez teria até acabado com a carreira do menino já com 9 minutos de jogo.
É.
Mas o problema maior é que o Murilo entrou em campo depois, o Mano colocou mais um zagueiro, depois que o Bahia fez 1-0, o Mano colocou mais um zagueiro para inteirar a defesa, e o Murilo foi bem. Como foi bem também no jogo seguinte contra o Atlético Goianiense, vamos tratar daqui a pouco. Não justifica de maneira nenhuma ter improvisado, ter mudado o meio de campo do time por causa de um problema na zaga. Então, assim, o time está mal, a torcida está pressionando, está todo mundo descontente. Faz o simples, pô, feijão com arroz.
E ele tinha zagueiro disponível para colocar?
Tinha um da base, o Murilo, que faria a estreia dele no Campeonato Brasileiro. Ele colocou o Murilo para jogar, depois o Murilo foi bem. E o Murilo repetiu a boa atuação contra o Atlético Goianiense. Então, assim, não tem muito motivo para não colocar ele desde o começo.
Mas é um risco enorme, né? Se botar um cara que tá estreando fora de casa, num jogo que você não tá bem, é complicado também.
Pois é, mas é... Quando, assim... Talvez o destaque do Cruzeiro na fase boa que o Cruzeiro teve no ano foi o meio de campo do Cruzeiro. Aí, por causa de um problema na zaga, o Mano mudou o meio de campo, tirou o Hudson, até agora ninguém conseguiu entender por que o Hudson saiu do time. Então, assim, eu acho que o Mano mexeu demais no time por causa de um desfalque na zaga. Eu acho que o time que estava na situação que o Cruzeiro estava naquele momento não podia mudar tanto, correr assim, o risco de bagunçar tanto o time, igual aconteceu. Eu achei um pouco temerário, inventou um pouco de moda.
Pelos 20 minutos que eu vi do jogo, podia ter, o Bahia caprichasse um pouquinho mais, podia ter feito uns 3, 4 a 0.
Sim, o Bahia mandou bola na trave, mas no segundo tempo até o Cruzeiro jogou bem. O Cruzeiro dominou o jogo e tal, mas enfim.
Faltou coerência aí com o Mano, né?
É, tem faltado, na verdade.
Agora, quanto, Celinho, você que é um cara mais especialista nesse negócio, e o jogo do Galo?
Só eu sou especialista aqui no Galo.
Não sei nada, não tem nem.
Tô sozinho aqui. Mas assim, o Galo é aquela inconstância que tá apresentando sempre no jogo, né? Mas assim, pra defender um pouco o Galo aqui, o Galo tá na maratona de tipo 10 jogos, quarta domingo. Isso arrebenta o time inteiro, né? Já tá com 10 desfalques de novo, repetindo o que aconteceu no ano passado, nessa mesma época do ano. Então, assim, tipo, acho que um preço que o Galo paga por estar em tanta competição, assim, né?
É, fisicamente, e uma palavra que o Roger Machado gosta muito, animicamente, fica difícil de colocar os caras para jogar, porque todo dia tem jogo.
É, mas não dá, o cara não tem perna.
Imagina que saco que deve ser de você viajar, não tem tempo para treinar, não tem tempo para ficar com sua família, e torcida enchendo o saco. Não, mas deve ser chato demais da conta ficar nessa maratona com o Atlético também. Né?
Se você já jogou pelada e viu como é que seu corpo acordou depois no outro dia, se você tem mais de 20 anos, né? Você sabe que é bem difícil jogar de 3 em 3 dias. Ainda mais um jogo com o nível que é...
Dia não, hein?
Mas é outro esporte, né?
Futebol, o nível físico é muito mais alto, mais intenso. O jogo inteiro é correria. Os caras correm 11 quilômetros por jogo. É muito puxado.
O problema aí assim, é correr errado.
E você fica. Exatamente. E você demora 2 dias para recuperar os caras, você não treina. Que você, no terceiro você já vai jogar de novo. Se você tiver que corrigir alguma coisa do time, você não corrige.
E vai perdendo jogador e você não tem tempo para treinar o time na nova formação com os novos jogadores que vão entrar. Você não tem descanso, você não tem preparação para o time. Tipo assim, toda rodada do campeonato, O Atlético tá como se estivesse estreando um time novo, como se fosse o primeiro jogo da temporada, todo jogo do campeonato, com o time já baleado fisicamente.
Exato, quando você bota o cara novo, independente da qualidade do cara, se o cara não tá entrosado, afeta o futebol do time coletivamente. Né?
Afeta. É humanamente impossível não afetar.
Na minha modesta opinião, eu acho que o problema do futebol brasileiro é crônico, é o seguinte: quarta e domingo se joga no mundo inteiro, na Europa também. Acho que o problema é falta fundamento e falta tática, parte tática. Eu acho que isso é o grande calcanhar de Aquiles do futebol brasileiro.
Na Europa, eles jogam quarta e domingo, mas a cada 3 semanas tem uma folga. Aqui não tem, aqui é quarta e domingo o ano inteiro. Tipo, aqui no Brasil, o time que faz menos jogos joga o mesmo número de jogos que o time que faz mais jogos na Europa. E sem contar todos os problemas, que aqui não tem elenco, aqui a preparação física é prejudicada por causa da pré-temporada que não existe, etc, etc, etc.
E a qualidade dos jogadores é menor mesmo. Os jogadores que são bons estão lá na Europa, né? Muito bem empregados.
E justamente aí corre menos, porque corre certo, né? Aqui é um 22 barata tonta correndo dentro do campo. Porque...
Só a quantidade de erro de passe já afeta demais.
E aí, quando aparece um time igual do Corinthians, que acerta os passes, ele já começa a esticar na frente de todo mundo. Que eu tava assistindo Corinthians e Vasco. O primeiro gol do Marquinhos Gabriel é um gol primário de escola de futebol. O cara dá 3 toques, mas só toque direcionado, o cara vai na linha de fundo, volta para trás e pega um cara livre. Isso. Coisa básica. E aí o pessoal trata como um golaço, mas não é que é um golaço, é que é o gol que deve ser toda hora.
O Corinthians é um que se beneficia de estar só no brasileiro. Aliás, se você pegar, é muito difícil achar um time que venceu que não disputou só o brasileiro. Até o Cruzeiro aí de 2014, que saiu cedo da Copa do Brasil e da Libertadores.
Não. Vão com calma aí. Ninguém saiu cedo
na final da Copa do Brasil.
A Libertadores terminava no começo, no meio do ano. E sim, a gente saiu da Copa do Brasil nas quartas de final. Não vem com essa conversa pra cima da gente, não. E o outro ano foi na final.
Pois é, mas vocês entenderam.
Tá errado.
Na hora do brasileiro, vocês não tinham outra competição pra jogar.
E o ano que a gente foi para a final das duas? Ah, não teve Copa do Brasil esse ano, não, esqueci.
Como é que vocês chegaram na final? Conta aí para nós.
Vamos para a sexta rodada, então?
Mudando de assunto.
A sexta rodada começou com o Palmeiras sapecando o Fluminense no sábado por 3-1. Diga-se de passagem, o Guerra do Palmeiras jogou muita bola esse dia. E não teve pênalti para o ceifador, não teve gol do ceifador.
Não.
Esse detalhe. O Vasco ganhou do Sport de 2-1. O Vasco ganhando uma partida para calar nossa boca, que tá torcendo pro Vasco não cair.
Mas vocês separaram do Vasco, que o Vasco ganhou todas as partidas dentro de casa, né? Só perdeu pro Corinthians. Então dentro de casa o Vasco é forte, jogar contra eles lá é puxado.
Mas você já reparou que o Vasco em 6 rodadas jogou 4 em casa. Quem que faz a tabela?
O Palmeiras em 8 rodadas vai jogar 3, vai jogar 2 só em casa?
Pra você ver a capacidade de montar tabela. Um jogo que me surpreendeu foi esse Botafogo 2, Curitiba 2, no domingo de manhã. Foi um jogo muito bom, por sinal. O Vitória ganhou do Galo de 2-0 no Barradão. A Ponte fez 3-0, depois tomou 2 gols, quase tomou empate da Chapecoense em casa. O Corinthians meteu 3-2 no São Paulo. São Paulo nem serve para arrancar ponto do Corinthians. O Avaí e o Flamengo ficaram no 1-1.
Polêmico, hein?
Muito polêmico. O Cruzeiro venceu 2-0 o Atlético Goianiense, graças ao Abilão Salvação. E o Atlético Paranaense perdeu de novo para o Santos por 2-0. E o Grêmio ganhou de 1-0 do Bahia no sufoco em casa.
Bom, o Atlético Paranaense, medíocre, né? Tô jogando nada no campeonato. Passou de fase na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro tá a baba do boi. Todo mundo está estapeando a cara deles, inclusive lá na Arena da Baixada, que o ano passado era impossível tirar pontos dos caras lá.
Esse ano eles estão perdendo todas em casa. No Libertadores, acho que eles não ganharam uma. Dentro de casa, ganhava fora.
Não, mas ganharam do Flamengo.
É, ganharam do Flamengo, verdade.
Agora, esse jogo do Grêmio foi exatamente o oposto do jogo do Grêmio com a Chapecoense. Se lá estava tudo aberto, aqui foi uma retrancação assim que, pelo amor de Deus.
O pessoal ficou bravo com o Renato Gaúcho lá no Sul, né? Que jogou com o time todo bacalhado.
É, igual aconteceu também aqui no caso do Corinthians e São Paulo, que o Rogério Ceni, cada jogo ele inventa uma escalação diferente pro São Paulo. Aí ele montou um São Paulo meio que com três caras ali no meio, aí ele queria que o Prato fizesse a ligação com o ataque, aí é lógico que ia dar errado.
E colocar um esquema diferente no clássico, né? Meio
é.
Inclusive, apoiamos Rogério Ceni, a continuidade de Rogério Ceni no São Paulo. E alerta de clubismo.
É. Que fique lá.
Ótimo lá, né?
Precisa de tempo para desenvolver.
O Rogério Ceni, inclusive, é um problema sério, né? Porque se ele sair de São Paulo, quem vai contratar ele para ser técnico?
Pois é. Lá é ter respaldo.
Se ele for demitido do São Paulo, vai ficar desempregado, coitado. Porque ele, né, assim,
é. Ele pode dar as mãos pro David.
Pode.
Mesma coisa.
Que isso, o David tá recomeçando a carreira aí. Eu podia dar do Criciúma.
Foi demitido já. O América demitiu ele pela segunda vez na carreira dele. Enquanto isso, o América troca de treinador toda semana aí e nem cogita contratá-lo. Tão bom pra ele.
Grande técnico. Agora, e aproveitando o David, esse jogo do Cruzeiro aí com o Atlético Goianiense comprovou que o negócio é botar o Ávila lá para trombar.
É a única coisa que pode ajudar o time, é isso.
E se tratando de Mano Menezes, não duvide que ele vai ser reserva contra o Corinthians na próxima rodada. Eu não ponho minha mão nem na água morna. Como é que o cara faz dois gols, gente? Isso é um absurdo. O time do Mano Menezes fazendo dois gols, como é que pode?
Coerência!
Agora eu queria só dar um pitaquinho sobre a polêmica do Avaí e Flamengo.
Por favor.
Porque teve a polêmica da arbitragem lá, né? A arbitragem da transmissão do Luiz Roberto na Rede Globo, né? Que o juiz deu pênalti pro Avaí, depois foi colocar confusão, reclama daqui, reclama dali, normal, natural no futebol brasileiro. Aí o Luiz Roberto, em determinado momento da confusão, chegou a falar que o juiz vai consultar a gente de novo, vai consultar. Segundo informação, segundo o que ele explicou depois do acontecido, ele narrou, o juiz vai consultar gente de novo. E todo mundo achou que ele tinha falado, o juiz vai consultar a gente de novo, como se fosse consultar a Rede Globo de novo. E depois o juiz cancelou a marcação do pênalti e deu bola para o Flamengo. Só que, primeira coisa, no frigir dos ovos o juiz acertou, porque não foi pênalti.
Exatamente.
Mas isso tem se tornado uma constante no campeonato. Quase todo campeonato brasileiro tem tido isso, pelo menos nos últimos 3 ou 4 anos. Algum jogo tem algum indício de interferência externa na arbitragem.
Eu só vi no jogo do Flamengo. Essa é a segunda vez no jogo dele. Eu até brinquei e falei que a CBF tá testando o hábito de vídeo só nos jogos do Flamengo primeiro, para depois ver se vai dar.
Não, mas já teve no jogo do Corinthians também, pasmo em você, no ano passado teve um problema desse no jogo do Corinthians, exatamente apitado por Sandro Mirahit. Não sei qual a coincidência aqui.
Que coisa, não?
O que me vem na memória quando eu lembro Sandro Mirahit apitando o jogo pro Corinthians, mas enfim.
Que coisa, não? No jogo do Corinthians, veja só.
Vejam só vocês. Apitado pelo Sandro Mirahit.
Surpreendi. Olha.
Pra te falar a pura verdade, eu acho pouquíssimo provável que não tenha interferência externa de arbitragem. Porque se você for parar pra pensar, todo jogo tem lá o delegado da partida, tem mais uns 2 ou 3 aspones da federação lá que fica na mesa lá, anotando, sabe-se lá Deus o quê. E com certeza esse povo fica com o celular que tem transmissão na mão, fica com o WhatsApp na mão, ou até mesmo o Twitter lá, atualizando lá. E quando acontece uma situação dessa que os jogadores fazem um montinho em volta do juiz, eu tenho certeza absoluta que o quarto árbitro fica olhando para essa turma da mesa lá para ver o que, que eles vão, a reação deles. Pelo menos isso eu tenho certeza que acontece.
E os árbitros têm comunicação também.
Pois é, e assim, aí o quarto árbitro vê pela reação lá na mesa como é que tá mais ou menos o negócio e avisa pro juiz e o juiz conserta. Tanto é que assim, todas as vezes que a gente pensou que houve interferência externa da arbitragem, o juiz errou, deu uma confusão generalizada, né? Paralisou porque os jogadores ficaram reclamando e depois, misteriosamente, o juiz anulou a marcação, marcando a coisa certa. Então, assim, a gente pode ver claramente que tem uma interferência externa na arbitragem, alguém avisou para o juiz que o juiz errou? Porque, via de regra, o juiz não muda a marcação dele. Até algum tempo atrás, o que a gente tinha era exemplo do contrário. Tem o exemplo clássico lá do campeonato inglês, lá do Manchester United, que do Jorge Best, lá, né, que o juiz marcou o pênalti para o Manchester United. O Jorge Best, que teoricamente sofreu o pênalti, avisou para o juiz que não foi nada. Ainda assim, o juiz manteve a marcação do pênalti, o Best foi lá e perdeu o pênalti de propósito. Então, assim, o que a gente via era isso. Mesmo quando o cara se acusava, o juiz mantinha a marcação. E agora, misteriosamente, os juízes estão mudando a marcação para a coisa certa, se desdizendo. Se a gente for puxar pela memória, teve aquele jogo do Corinthians, apitado pelo Sandro Meirahit no ano passado. Teve aquele episódio ridículo do Egídio também. O Egídio já estava tomando banho no vestiário, o juiz desdeu o cartão vermelho para ele, teve que voltar às pressas pro jogo. Teve esse lance do Flamengo agora, teve aquele outro jogo do Flamengo também. Isso tudo é recente, assim, tudo depois desse boom de comunicação, facilidade de comunicação que a gente teve. Então, com certeza, tem interferência externa da arbitragem.
Não tinha problema não ter interferência, né? O problema é deixar claro como é que vai acontecer, quem faz, de onde sai, para não ter polêmica.
A primeira coisa, a gente tinha que ter uma transmissão idônea, né? Que não é exatamente o caso aqui no Brasil.
A falta de transparência é que causa polêmica.
A dona emissora dos direitos de transmissão lá, quando é algum impedimento a favor do Corinthians, na hora já tem que tirar tema com linha, com tudo mostrando certinho. Quando é contra o Corinthians, aí só na terça, quarta-feira,
três horas depois.
Se é que vai aparecer um tiratema para definir se estava impedido ou não. Mas enfim. E a gente pode ver também até nos casos em que claramente não houve interferência externa da arbitragem. É só a gente pegar pela memória aquele jogo do Brasil-Peru no ano passado na Copa América, que o peruano lá fez o gol de mão, que estava eliminando o Brasil. Aí os brasileiros cercaram o juiz para reclamar que tinha sido de mão, que tentou. E a televisão americana, que estava fazendo a geração das imagens, não sei por que cargas d'água, teve a perspicácia de não passar o replay do lance enquanto o juiz não resolvesse o que foi. E aí ficou que trem, ficou uns 7 minutos parado o jogo, reclamação daqui, reclamação dali. Por final de contas, o juiz confirmou a marcação dele, que estava errada, o cara de fato tinha feito o gol de mão.
Só ele liberado.
E só depois que o jogo recomeçou que passou o replay na televisão. Então, assim, claramente não houve interferência da arbitragem, o juiz manteve a marcação errada original dele. Então, assim,
pois é.
Todos esses lances que acontecem, você pode ter certeza absoluta que teve, sim, interferência externa da arbitragem. Sem sombra de dúvidas.
Para encerrar agora, nós vamos com a tabela da Série A. O Corinthians tem 16 pontos, é líder, seguido do Grêmio com 15, Curitiba 13, Chapecoense, Ponte, Cruzeiro e Fluminense com 10, Bahia, São Paulo, Santos e Vasco tem 9, Botafogo 8, Palmeiras 7, assim como Sport e Flamengo também com 7. Em 16º, Galo com 6, e na zona de rebaixamento, Avaí 5, Vitória 4, Atlético de Goiás 3 e o Atlético do Paraná Lanterninha com apenas 2 pontos. A artilharia, o Henrique Ceifador tem 7 gols, seguido do Luiz Fabiano do Vasco e do Luca da Ponte Preta com 5.
Tá muito esquisita essa tabela ainda. Todos os favoritos estão lá na segunda página, os favoritos do começo da competição, né? O Atlético Goianiense não é o Lanterna.
Pois é, mas é temporário.
Aquela coisa que você falou, Marcelo, das prioridades, né? No caso, Palmeiras, Atlético, Flamengo também estão na Libertadores, né? Acho que
isso é realmente. Também tá ruim para eles, né? Assim, tá todo mundo cansado nessa altura do campeonato.
Pois é. Na Série B, só para alertar o pessoal que a gente fica falando mal do Inter. Mentira, a gente não fala mal do Inter. Só que agora que o Inter mandou embora, então no caso ele já tá em quarto do campeonato.
Inclusive tava ganhando a América, né?
É, no momento da gravação, nada, o América empatou.
Empatou?
Tá 1-1.
Uau.
O América empatou.
Olha só, hein?
Olha, hein? E se acabasse agora, não agora, mas agora antes da 7ª rodada, teríamos Juventude, Guarani de Campinas, Vila Nova de Goiás e Inter de volta à Série A. O Inter com mais dificuldade.
O Juventude está liderando a Série B. Será que esses caras vão chegar na...
Isso é... Eu tô muito preocupado com isso, hein?
Nossa, 6 pontos a menos aqui vem. Meu Deus do céu.
Seis pontos a menos. E um detalhe, na rodada passada, aliás, na semana passada, nós falamos do Goiás. O Goiás já está em quinto. O Goiás, hoje, semana passada, nós estávamos falando do Goiás aí com 5 pontos. Os caras já ganharam 2 e estão com 11.
Na verdade, verdadeira, trata-se de podcast e de churrasquinho de língua, né?
É, que nós estamos... hoje está difícil. Tudo que a gente falou está se voltando contra a gente.
É só para a gente alinhar aqui, ó. O Juventude se aplicou 3-0 no ABC de Christmas.
ABC.
E vem forte aí na Série B. Ah, meu Deus do céu.
Vem forte. Em compensação, o Náutico já está isolado na lanterna com 2.
O Náutico morreu. Depois que eles fecharam os aflitos, está morto o menino Náutico.
Acabou a arma dele.
Pois é. Chega de Brasileirão, então. Nós encerramos aqui. Segue o jogo. Encerramos nossa primeira pauta, que era o Brasileirão. Você viu que demorou pra caramba. Agora, Glauber, por favor, explique-nos o porquê o Boca ainda não foi campeão argentino, ou por que que o River Plate ainda não passou o Boca, que eu estou olhando aqui a tabela, tá igual semana passada.
Pasme você, meus amigos. O Grondonão para a data FIFA, só o brasileiro que não. Sim, o campeonato argentino está parado, esperando a seleção do país deles estrear o Jorge Sampaoli.
Difícil, né, velho? Só aqui que não tem organização
só
mesmo.
Só o Brasil, né? Muito difícil,
mas... Só aqui.
Então, tudo aquilo que a gente falou semana passada continua valendo.
Continua. Se você não escutou semana passada, escute que você vai ficar a par do campeonato argentino.
A gente explicou tudo, é só vocês voltarem lá. E aproveitando então essa deixa da Argentina, vamos falar, a gente vai falar de eliminatórias, mas antes das eliminatórias, que é jogo valendo, vamos falar dos amistosos da seleção brasileira sem Globo transmitindo. Que isso foi um momento histórico que aconteceu. A CBF preferiu negociar por conta própria a transmissão, não quis pagar a Globo, pegou anunciantes que entraram nessa e transmitiu pela CBF TV, pela internet, e comprou espaços em TV Brasil e TV Cultura e nas suas afiliadas pelo Brasil afora para exibir tanto o duelo entre Brasil e Argentina quanto o Brasil e Austrália. E provavelmente agora vai começar a fazer isso com todos os amistosos e torneios que ela estiver organizando.
É, foi de fato muito esquisito ver a seleção sem ser com a narração da Globo, né? Já, todo mundo acostumado já com o Galvão Bueno fazendo a narração da seleção. E também por isso ficou um negócio bem solto, né? Assim, porque se a Globo não fala, não acontece praticamente no Brasil, né?
Coisa não existe.
Esse que é o problema.
Um belo dia você acordou para trabalhar, botou lá na Rede Minas e estava assistindo, estava passando Brasil e Argentina. Não, mentira, ninguém acorda e vai trabalhar assistindo Rede Minas, né? Então, assim...
Olha, que muita tem gente que assiste... Olha, que tem gente que até assiste durante o trabalho, posso lhe assegurar.
Tem gente que trabalha lá.
É, tem isso também. E com relação às partidas, o Brasil venceu por 1-0, aliás, perdeu de 1-0 para a Argentina na estreia de São Paulo.
Primeira derrota do Tite, né?
Primeira derrota de Tite com a camisa do Brasil, e hoje meteu 4 na Austrália. O que diferenciou os dois resultados? No primeiro, Diego Souza não estava em campo, no segundo ele estava. Aí o negócio foi diferente. Ele fez um gol com 10 segundos e um aos 47, ou seja, ele abre a festa e fecha depois a bagaça.
Pra você ver. E o melhor, ele joga os 90 minutos, né? Pode falar, pura verdade, eu acho que o Diego Souza tá com passagem praticamente carimbada pra ir pra Copa do Mundo ano que vem, como reserva do Gabriel Jesus. Tá jogando bem, experiente, boleirão.
Só tem jogador do mesmo nível.
Pois é, vai acabar indo pra Copa do Mundo ano que vem e vai ser justo. Não, acho que não tá errado ele ir pra Copa do Mundo.
E o Tite confia nele, sabe como é que usa?
Pois é.
Ele demorou até os 25 anos pra chegar no Sport e descobrir a posição dele, que já jogou de volante, de meia e agora ele é centroavante. Tá bem sucedido na carreira.
Exatamente o que eu ia falar.
Aqui eu já passei raiva com ele de meio campo.
Nossa, foi só. Não, que foi. Isso, filho? Foi muita gente? Foi muita gente?
Somos dois.
Aqui em Minas, quase 100% da população passou raiva com ele.
E uma estatística aqui importante, ele é o primeiro jogador do Sport que marca um gol na seleção desde 81, quando o Ricardo, esse aí era do Sport mesmo, Ricardo Coração de Leão, marcou no Brasil 6 e Irlanda 0. É a primeira vez que isso aconteceu. E com os 10 segundos, ainda não está 100% confirmado, porque os estatísticos estão averiguando, mas ele fez o gol mais rápido já marcado com a camisa da seleção.
Dizem que foi o jogo mais rápido em jogos oficiais. Aquele gol do. Teve o gol do Neymar, que foi com 7 segundos, só que foi em torneio olímpico, não conta. Teve um outro que é em amistoso, também não entra nas estatísticas oficiais, mas o PVC fez um texto a respeito explicando.
Então o resto também não vai entrar, não. Esse foi amistoso também.
É, não sei se a explicação é essa, na verdade. Esse também foi amistoso.
Foi amistoso e amistoso sem a Globo, o que é pior.
Exatamente.
Da próxima vez você lê o texto para poder falar com mais embasamento, para de passar vergonha.
Eu li, cara, mas foi hoje de manhã.
Acontece. Ah, tá.
Um dia nós vamos chamar o PVC para participar com a gente, hein? Vamos botar isso como meta?
Vamos ver, eu gostei, hein? Eu achei faz... bom.
Meta do Start Sports, colocar o PVC participando com a gente.
Aproveitar o contato que o Brunão tem com o Romo Mendonça para
conversar com ele semana que vem.
Ele aqui vai ser zoeiro demais.
Nossa. Isso, para encerrar, teve dois amistosos também nas mesmas datas, porém da seleção feminina, que venceu por 2-1 a Espanha e por 1-0 a Islândia. Com um detalhe que a Emily Lima, que é a primeira mulher que treina a seleção brasileira, está que nem o Tite, 7 jogos e 7 vitórias.
O que não faz trocar o Dume, tirar o Dume da feminina também, deslanchou.
Chegamos agora na parte séria dos jogos, eliminatórias para a Copa do Mundo. Que rufem os tambores. Não, não, eu achei que alguém ia fazer os tambores, né? Só que vou ter que botar depois.
Mas, é, ele ligado no tipo que equipe sempre para aparecer a motoca de novo.
Eu acho mais legal deixar o silêncio que ficou, porque ficou muito interessante esse silêncio.
É, vai ficar. E o não teve rodada. Tá, agora chega, vamos lá. Não teve, aliás, eliminatórias sul-americanas, né? Porque senão também acaba amanhã. Tem que render um pouquinho mais. Mas tá na mesma, né? Brasil já tá classificado. Colômbia, Uruguai, Chile e Argentina logo depois. O Equador, que chegou a ser líder, tá em sexto. E daí para trás, todo mundo fora.
Azar.
Porém, mundo afora, o pau tá quebrando, desembolado. Começamos com a Ásia.
E agora o Brasil tem um companheiro, né?
Tem um companheiro, que é o Irã.
Sim.
Primeira seleção asiática a garantir vaga e terceira a se classificar para o Mundial, ao lado de Brasil e Rússia. O Irã venceu por 2-0 o Uzbequistão e garantiu a vaga por antecipação no grupo 1 da fase final da eliminatória asiática. Diga-se passagem, esse grupo 1 está muito doido. Vamos explicar por quê. O Irã tem 20 pontos e já tem a vaga. Daí para baixo está um bololô danado que do segundo para o sexto, que é o Lanterna, são apenas 5 pontos, sendo que ainda estão por ser jogadas duas rodadas. Ou seja, até a China, que é a Lanterna, pode classificar. A Coreia do Sul tem 13, o Uzbequistão tem 12, a Síria 9, o Catar 7. Logo depois a China com 6. Nesse meio desse povo aí, vai sair mais uma vaga e um terceiro que vai para a repescagem. Com um detalhe interessante, que a Coreia enfrenta o Irã e depois o Uzbequistão, ou seja, os dois mais difíceis do grupo.
Pode ser a Síria, né?
Já pensou?
Já pensou se a Síria conseguir a vaga para...
No meio
Síria,
dessa confusão.
Irã, Rússia, ia ser interessante.
Nó, pau ia cantar.
Bashar al-Assad é chegadão do Putin, ia fazer uma festa boa lá no Kremlin.
Sem falar que ainda pode ter a Arábia Saudita, porque no outro grupo, o grupo 2, tá um bololô danado também, porém a Tailândia já tá fora. Que bom, a Tailândia tá lá com 2 pontos. O Iraque também tá fora, com 5.
Uma pena.
É uma pena, que eu gosto muito da seleção iraquiana. O Japão tem 17, a Arábia Saudita tem 16, a Austrália tem 16 e os Emirados Árabes têm 10. E nesse meio aí saem os classificados. Sendo que a Austrália dessa vez está passando aperto, que até pouco tempo atrás ela era soberana na Ásia. Inclusive ela voltou a A briga, definitivamente, porque ela venceu a Arábia Saudita na última rodada por 3-2 no jogo da confusão, porque os sauditas não quiseram um minuto de silêncio após os atentados que aconteceram na Europa fora, o que não é nada bom.
Para quem não sabe, a Arábia Saudita, o nome Saudita é por causa da família real da Arábia, a dinastia Saúde, e praticamente todos os membros da família real têm ligação direta com o terrorismo. Isso não é acusação, não é especulação, não, isso é fato. Inclusive, uma família muito próxima da família real lá na Arábia é a família Bin Laden. Pra vocês terem ideia do nível dos caras. E ainda por cima não respeitaram o minuto de silêncio em homenagem às vítimas australianas no atentado que ocorreu lá em Londres. Você vê que realmente o clima está pesado na Arábia Saudita.
Muito. E como a gente falou semana passada, a guerra pode começar em jogos de futebol. Muita atenção.
Inclusive se rolar uma Arábia Saudita e Catar por aí, o bicho tá pegando.
É, aí eu tenho até medo. Tenho muito medo de um jogo desse. Bom, pela África, tivemos alguns jogos da segunda rodada da fase final, fase de grupos, que são 5 grupos de 4 equipes, no qual apenas o líder passa, ou seja, faca na caveira mesmo. Repassando os grupos, no grupo A, a República Democrática do Congo e a Tunísia têm 6 pontos, Guiné e Líbia têm 0, ou seja, grande chance da vaga se decidir entre esses dois. O grupo B, a Nigéria disparou com 6, Camarões se... Olha só, olha bem para esse grupo, o grupo B. A Nigéria tem 6. Segundo lugar, Camarões com 2, Zâmbia com 1 e a Argélia com 1. Ou seja, montaram um grupo com 4 das 8 melhores seleções do país, do continente.
Muito inteligente.
Como?
Da morte. Estão sabendo fazer tabela, igual o pessoal da CBF aqui.
Então, melhor, eu acho que estão melhor, que no grupo A você deixa a República Democrática do Congo e a Tunísia, aí depois no outro você só pega Camarões, Zâmbia, Argélia e Nigéria. Não dá, né?
No grupo A não tem ninguém capaz de disputar uma Copa do Mundo. No grupo B qualquer um é capaz, e só um deles vai.
Pois é. No grupo C a Costa do Marfim vai sobrando, 4 pontos. O Gabão do Aubameyang tem 2, o Marrocos tem 2 e Mali tem 1. Aqui tem várias seleções do segundo escalão da África, então Costa do Marfim já tem experiência, o Marrocos também, mas a geração é muito ruim. E aí quem passar daqui, eu suponho que vai acabar sendo ou Gabão ou Costa do Marfim. Mali já não tem mais aquele time. O grupo D, Burkina Faso e África do Sul tem 4, Senegal 3 e Cabo Verde 0. Custava pôr Cabo Verde naquele outro grupo lá?
Pois é, nesse grupo aí também não tem ninguém para disputar uma Copa do Mundo bacana.
Pois é, não dá. E aí você chega no grupo E, o Egito tem 6, Uganda tem 4, Gana tem 1 e Congo tem 0. Como que Gana tem 1 ponto nesse grupo pois com é. Uganda e Congo?
Gana chegou nas últimas 2 quartas de final de Copa do Mundo e aparentemente nem classificava a próxima, vai.
É, eu acho, mas não é possível, velho. Vai ganhar a próxima rodada do Congo, vai falar, vai, não dá, né?
O que que Gana já aconteceu com o Gana? O Gana empatou com Uganda.
Tá, não dá, né?
E perdeu pro Egito. Perder pro Egito, no Egito, tudo bem, né? Faz sentido. Mas quem empata em casa com Uganda, pelo amor de Deus.
Pois é, bota a faca no pescoço mesmo.
Não dá, não.
Agora nós vamos para a América do Norte para falar o curioso caso dos Estados Unidos. As eliminatórias lá tem uma quarta fase, depois de 300 times do Caribe jogando, sobram 12 em 4 grupos de 3, em 3 grupos de 4. E desses aí saem os 2 de cada um para ir para o hexagonal final com as 6 equipes que vão disputar as vagas. Nunca nos últimos 20 anos os Estados Unidos teve dificuldade para chegar no hexagonal. Dessa vez teve muita. Num grupo com São Vicente e Granadinas, Guatemala e Trinidad e Tobago, os Estados Unidos conseguiram ficar na lanterna desse grupo. O que que eles fizeram? Eles massacraram na primeira rodada São Vicente, né? Que é normal. Depois perderam para Guatemala, empataram com Trinidad e Tobago e ficaram na lanterna desse grupo. Na lanterna não, né? Em terceiro com 4 pontos. E aí eles precisavam reagir e tinham que ganhar os jogos, fora de casa, inclusive. E aí eles tiveram que ganhar as últimas 3 partidas para conseguir a vaga num grupo desse. E aí chegamos depois no a Jamaica, coitada, foi lanterna do grupo dela, empatada com o Haiti, tá? Tô sempre a Jamaica, muito tempo que eu não vejo isso.
Só pra gente falar aqui, ó, São Vicente e Granadinas tem 109.462 habitantes, é metade de Sete Lagoas.
É menor que Vanuatu.
Menor que Vanuatu. É metade de Vanuatu. Vanuatu são algumas ilhas, São Vicente e Granadinas é uma ilha só.
Aí complica um pouco para nós, né? Que nós temos um grande público em Vanuatu e tomara que tenhamos agora em São Vicente também.
Pois é.
E no hexagonal final, que é agora onde nós estamos, exatamente, depois de 6 rodadas, o México lidera com 14 pontos, a Costa Rica tem 8, os Estados Unidos tem 8, o Panamá tem 6, Honduras tem 4 e Trinidad e Tobago tem 3. Ou seja, temos aqui os 3 times que foram para a última Copa se classificando até o momento, e o Panamá, que no sufoco foi eliminado pelos Estados Unidos na última eliminatória, está aqui de novo no sufoco para uma vaga na repescagem.
Você sabe me informar contra quem que é a repescagem deles? É contra um time da Ásia?
É, exatamente. Uma das equipes asiáticas.
Porque andou sendo contra a América do Sul, né? Contra o classificado para a repescagem da América do Sul.
Exato. E aqui vai pegar o que passar da repescagem asiática.
É, né?
Exatamente. E por falar em Oceania, nós temos que informar também que na Oceania terminou já a terceira fase dos grupos. Você vê como é que as coisas mudam com o passar dos tempos, né? O grupo A tem Nova Zelândia, Nova Caledônia e Fiji. Fiji, nossos amigos de Fiji que tiveram aqui na Copa das Confederações, foram lanternas com 1 ponto.
Nossa, quem veio na Copa das Confederações foi Tahiti.
Foi Tahiti, cara. Que bobagem que eu tô falando.
Fiji é forte no rugby.
Fiji veio aqui no Brasil ganhar ouro no rugby. Não tem... Nossa, pessoal, desculpa. Eu tô igual a Celine semana passada com a Nigéria e a Arábia Saudita. Aliás, Celine, você aprendeu que a Arábia Saudita é na Ásia. Você percebeu que a Arábia Saudita é na Ásia, né?
Percebi. Não, que a gente falou que da eliminatória asiática e citou a Arábia Saudita, ele descobriu que é.
Pois é. Agora sim o Tahiti.
Semana bobagem geográfica do programa.
Exato. Agora sim o Tahiti. O Tahiti disputou até a última rodada a vaga com as Ilhas Salomão. Só que para ele chegar na fase final da Oceania, dependia que as Ilhas Salomão perdessem para Papua Nova Guiné. Resultado, Papua Nova Guiné perdeu e as Ilhas Salomão vão enfrentar a Nova Zelândia. E quem passar vai ser o representante da Oceania nas eliminatórias. Alguma dúvida que quem vai passar é a Nova Zelândia?
Não, hein?
É, vão cravar e depois a gente volta para ver.
Oh, só para citar aqui, ó, Ilha Salomão já é grandão já, porque Ilha Salomão tem 503, tem... desculpa, tá com o número aqui na mão. Eu vou cortar isso aqui depois. Pera aí, vou achar aqui agora. Ó, população de Ilha Salomão. 583.591 habitantes. Já é o dobro de Vanuatu. Já é um baita país, já.
Já é. E você vê, pessoal, que nossa pesquisa é em tempo real. Acho que não deve nem cortar, não, para dizer como é que a gente é determinado e trabalha o tempo inteiro.
Pois é.
Vê a produção do programa.
Ou então, para ver que a internet é ruim pra cacete.
Demora. Pode ser isso aí também.
Internet do Gabriel não pega bem, hein?
Pois é. Agora, eliminatórias europeias, aqui nós vamos ter que passar mais rápido, porque é muita treta acontecendo. O grupo A, a Suécia é líder com 13 pontos, empatada com a França, também 13, e com a Holanda com 10. Quem que sorteia esses grupos? Eu não consigo entender. Não dá, velho. Sabe, tá errado. Não, e a Bulgária ali também, a Bulgária tá ali para atrapalhar com 9 pontos, tá na briga. Você vê que o grupo A já tá desse jeito, velho. Imagina os próximos grupos.
Lembrando que na Europa passa o primeiro passa direto e o segundo faz uma repescagem na própria Europa.
Ou seja, a Holanda está rodando.
Pois é.
Bom, e o grupo B tem a Suíça com 18, Portugal com 15, Hungria com 7, Ilhas Faroe com 5, Andorra com 4 e Letônia com 3. O grupo C tem a Alemanha com 18, Irlanda do Norte 13, República Tcheca 9, Azerbaijão 7, Noruega, coitada Noruega, em 4 e San Marino 0. O grupo D tem a Sérvia. Não, esse grupo aqui é outro grupo cheio das confusões geográficas.
Esse é sangue no zóio.
Sérvia 12. Olha bem. Sérvia 12, Irlanda 12, País de Gales 8, Áustria 8, Geórgia 3 e Moldávia 2. Olha só. Sérvia, Geórgia e Moldávia, País de Gales e Irlanda. É lógico que os caras querem que dê confusão. Tá muito caro. O grupo E tem a Polônia com 16, Montenegro com 10, olha o Montenegro aí, com 10, Dinamarca com 10, a Romênia com 6, a Armênia com 6 e o Cazaquistão com 2. Que coisa, hein? Cazaquistão, né? Muito estranho ver o Cazaquistão aqui. O grupo F tem Inglaterra 14, Eslováquia 12, Eslovênia 1, Eslováquia e Eslovênia no mesmo grupo aqui.
Só para confundir a cabeça da gente.
É. Escócia tem 8, Lituânia 5 e Malta tem 0. O grupo G tem Espanha 16, Itália 16, Albânia 9.
Ai, que absurdo
de novo. É, mas pelo menos é só os dois no grupo, né? Que o resto, Albânia, Israel, Macedônia e Liechtenstein.
Mas vai que dá um Itália e França ou Holanda, por exemplo, na repescagem. É menos um grande na Copa.
É, isso é verdade. E você tem tanta razão nisso aí que você está falando, que o grupo H é uma bosta.
Pois é.
Tem Bélgica com 16, Grécia com 12, Bósnia com 11, Chipre com 7, Estônia com 4 e Gibraltar com 0.
Na boa, nesse grupo aí não tem ninguém para disputar uma Copa.
Ninguém.
É nem a Bélgica, a geração belga.
Agora, aproveitando, o grupo E é outra guerra civil que o pessoal está querendo começar. Ouçam com calma. E detalhe, os quatro primeiros estão embolados ali. Croácia tem 13, Islândia tem 13, Turquia e Ucrânia tem 11, Finlândia tem 1 e Kosovo tem 1.
Só
os caras me botam no grupo. Olha só, os caras botam Croácia. Turquia e Ucrânia vai jogar agora, dia 2 do 9, agora daqui a 3 meses. Esse jogo nós vamos ter que ver.
Vai ter atentado nesse estádio.
Croácia e Kosovo não vai ter muito problema, não. Se agora se tivesse a Sérvia nesse grupo aqui, aí dava morte.
Aí ia dar. E o destaque dentre todos os jogos que aconteceram foi o Inglaterra e Escócia, que a Inglaterra fez 1-0, tomou a virada aos 46, 47 e empatou aos 48. Uma pelada, né?
E teve um jogo histórico de Andorra também, né? Andorra ganhou da Hungria, né?
É verdade.
Nessa semana agora, né? Um dia desses pra trás. Aí... Quem tiver um pouquinho de curiosidade, vale a pena dar uma olhada aí, porque foi emocionante ver.
Sexta-feira,
exato. Os caras chorando por causa da vitória. Foi a segunda vitória oficial de Andorra na história. Bonito, assim, ver a superação dos caras. Agora a Hungria, pelo amor de Deus, né? Perder pra Andorra. Nossa, Puskas deve ter remexido no caixão lá.
No caixão.
Nossa senhora.
Isso aí que os caras estavam contando com esses pontos pra tentar chegar em Portugal. Não dá, né? Não dá. Bom, chega de eliminatória que a gente tem que passar adiante. Copa das Confederações, nós só vamos falar que ela vai começar, porque não tem nada de atrativo nela.
Vai ter, viu, gente? Vai ter.
Tá caminhando cada dia mais pra acabar, né?
É, já estão até considerando essa possibilidade. Até porque ela não... A não ser pro país sede fazer teste, não serve pra mais nada, né?
Exatamente, o país velho só pode jogar ela. E aí se engana com ela e toma tete a um aí.
Não é? Abre o olho aí, Ucrânia.
É.
Rússia, cara.
Opa. mais uma aí.
Rússia?
É, não entendi. Rússia, não.
Rússia que vai receber.
É a Rússia certa.
Tá certo. É isso mesmo. Alguém falou o contrário?
Não. imagina. Imagina. Só deu uma câimbra mental.
Tá tudo bem.
Coisa pouca.
Acontece nas melhores famílias. Mundial sub-20. Aí sim eu queria entender que semana passada teve alguém aí que cravou que a Venezuela ia ser campeã. O que que fizeram? Riram desse cara. E o que que aconteceu? Ela não foi campeã.
Normal, né?
Mas teve passa na teta a Inglaterra, ela teve bola na trave.
É, Inglaterra a maior chance da... E jogo estilo Mano Menezes depois de fazer o gol.
É, foi
até
muito.
Juniores não aguentou.
É. Falei até Juniores, teve um cara que bateu uma falta lá, no mesmo estilo dele, fechou o olho, bateu, bateu na trave.
Ou seja, é uma escola, vocês acharam que era sorte? É uma escola que tem lá. Mas só para constar, foi a primeira vez na história do futebol venezuelano que eles decidiram um título.
Sim.
E foi eliminando na semifinal o Uruguai, na disputa de pênaltis, e pegando a Inglaterra na decisão.
Inclusive, Bruno, na semana passada a gente citou que o técnico da Venezuela foi aquele que tomou, o goleiro que tomou aquele gol do Ronaldinho Gaúcho, mas eu escutei no podcast da Trivela que não foi ele. Naquele jogo especificamente...
Ah, não foi o Dudamel, não?
Era outro cara, não era o Dudamel, não. Inclusive, escuta o podcast da Trivela também, né? Porque ele não concorda conosco na data de publicação.
Não. Não, eles são muito específicos, eles são muito mais abrangentes. Um abraço também pro pessoal da Trivela. A gente escuta os seus podcasts aí, escutem os nossos também.
Custa nada.
E só para fazer.
Sim. Central 3 inteira.
É. E só para explicar aqui, dar uma resumida na história. O título da Inglaterra também foi a primeira conquista britânica no futebol desde a Copa de 66. Ou seja, um jejum muito grande aí.
Fracasso, 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 fracasso.
Só servir para inventar o esporte, né?
E agora tá para atrapalhar a Venezuela, que a Venezuela é rapaz isso aí, eu tenho para mim.
Pois é.
Bom. Chega de Mundial Sub-20, o Brasil não disputou, nós já falamos isso várias vezes. Agora nós vamos chegar nos esportes americanos e o Glauber vai nos falar sobre a Stanley Cup.
Sim, temos campeão no jogo 6, Pittsburgh Penguins sapecou o Nashville Predators na casa dos Predators e foi campeão da Stanley Cup. Eu particularmente estava achando que teria jogo 7, que todo mundo ganhou todos os jogos dentro de casa, mas Pittsburgh aprontou a surpresa para cima de Nashville e agora eles são bicampeões da Stanley Cup. Já tinham sido campeões no ano passado, na temporada passada, e agora ganharam de novo. E ganharam com uma vitória absolutamente convincente de 2-0 para cima de Nashville. Tá, para convincente, né, em termos, porque os gols saíram na metade final do último terço da partida. Mas mesmo assim eles ganharam com competência. Fizeram por onde ganhar o título. Parabéns para a equipe de Pittsburgh. O único título do leste europeu, do leste dos Estados Unidos. Né?
Ah, bom, leste europeu, eu fiquei até preocupado, que gente do leste europeu vai ter.
É a mania de emendar o europeu depois da palavra leste.
Pois é.
Penguins tem bi.
Alguma ave tem bi.
Meu Deus.
Ela é.
Pois é. Celinho, fala alguma coisa, caramba.
Deixa passar.
Tristeza, anota, se fosse assim, eu anotava que é coisa de rancor.
Faltou só o alerta
de clubismo,
mas tá bom.
Não, a gente vai pegar essa vinheta do clubismo, mas nós vamos ter que trabalhar melhor. É. Que ela tem que. A gente já tem que deixar ela engatilhada.
Bruno.
Bom, diga.
Rancor, você deixa pra Leilão.
Um abraço pro nosso amigo Leilão. Quem quiser conhecer ele, digita aí Leilão Rancoroso no Facebook, que vai achar ele. Grande amigo nosso, um parceiro de longa data.
Uma dica, não percam essa oportunidade, ela é única.
Não percam, tem que ir. Eu digo para ir, apenas isso. Agora vamos falar sobre o NBB, que é a nossa preliminar aqui do assunto principal. NBB, todo mundo achou que o paulistano ia encerrar no jogo 3, estava com muita cara que ia ser, mas não foi. Semana passada ele já tinha perdido o Bauru, venceu o jogo 3, levou para o jogo 4, foi lá em São Paulo, ganhou de novo do time do paulistano, empatou a série em 2-2 e vai resolver no jogo 5 depois de estar perdendo de 2-0, igualzinho foi na semifinal. Ou seja, tá muito na cara que o Bauru vai ganhar esse
tempo. Pois
né?
É, tá com muita cara de virada essa série.
O problema é que geralmente quando a gente fala isso, a gente zica outro time, né?
Até agora 100% de aproveitamento. Tudo que a gente achou que acontecia não aconteceu.
É, vocês vão tirando a vitória do Warriors, o resto nós zicamos todo mundo.
Mas se bem que você falou do Nadal também, daqui a pouco a gente vai chegar no Roland Garros.
Pois é, mas eu ziquei o Arinca, vocês vão ver daqui a pouco.
Pois é.
É, quem tinha que ser zicado, vocês não zicaram.
Agora entra no assunto que você veio tratar com a gente, o NBB, afinal, nós vamos tratar com mais propriedade semana que vem, vamos falar do título do Bauru, cobrem a gente.
Olha só.
Nós vamos falar do título do Bauru. Se bobear, vamos entrevistar o Alex, armador do time lá. Vamos forte, nós vamos forte nessa final do NBB.
Mas Alex Armador.
Hã? Hã?
Alex Armador.
É isso aí. É mais um alerta de clubismo. Vai viver com esse alerta. Vai ter que ficar no fundo aqui tocando o tempo inteiro.
Acho melhor não ter a tal sirene, não, que vai ser pior. Ninguém vai conseguir escutar nada da gente falando.
Exatamente. NBA terminou a temporada 2016-2017 do melhor basquete do mundo. E o campeão foi o Golden State Warriors, que quase varreu o Cavs. Só não varreu porque o LeBron resolveu ganhar o jogo 4 e diminuir a surra. Por isso nós trouxemos aqui um torcedor do Cavs para falar sobre o assunto. Fique à vontade, Secret.
Cabeça inchada, né? É, apostei todas as fichas no Cleveland. Infelizmente não deu certo. É, aproveitando o embalo aqui, né? Mandar um abraço pro nosso saudoso amigo Emanuel também, que tá ouvindo, vai ouvir o podcast, tá ouvindo os outros podcasts também. Ele é torcedor de Chicago Bulls, mas estava torcendo junto comigo aí pelo Cleveland nessa série aí. É, acreditei na virada até o último segundo, mas não deu. Eu acho que o pessoal de Cleveland entrou muito na onda do pessoal dos Warriors. Eles cometeram alguns erros, O pessoal dos Warriors, na verdade, conseguiu minar bastante o pessoal do Cleveland. É, eles erraram muito em transição de bola, foi muito complicado. O jogo 4 foi o jogo, assim, não só porque eles ganharam, mas eu acho que o jogo 4 foi a cara. Eles fizeram direitinho o que eles deveriam ter feito desde o início da série. Infelizmente, foi só nesse jogo.
No jogo 4 teve jogo, né, Sacred? Nos outros.
Teve jogo.
Nos outros 4 jogos da série, não teve jogo, deu, só deu Warriors.
Inclusive, no jogo 4, o LeBron fez uma cesta de streetball, que ele jogou a bola na tabela para enterrar, que aquilo ali mostrava o completo domínio que ele tinha da partida.
Ele deu assistência para ele mesmo.
Exatamente.
Teve jogo, mas não teve, porque todos que saíram vencedores das 5 partidas, saíram assim com uma diferença de ponto assim, considerável. Não teve nenhum jogo que foi bem apertadinho no final, não.
É, porque quem ganhou, ganhou mesmo a partida, ganhou, né? Igual o último jogo agora, teve um lance que foi um negócio assim, o jogo tava tipo 7, 8 pontos a favor do Warriors, os caras começaram a fazer uma rodinha de bobo, até a bola chegar na mão do Curry pra ele meter uma bola de 3 pontos, que parecia que não tinha ninguém marcando. Era um negócio assim, o Big Three do Warriors, que é o Curry, Durant e o Thompson, tava um negócio de outro planeta. Sem falar que o Draymond Green tava dando tapa na cara de todo mundo no garrafão lá atrás, ninguém passava, e Godala entrava, virava bola para tudo quanto é lado, e não tinha jeito. A verdade é que nessa fase final de playoffs, o Warriors fez exatamente o inverso do que fez ano passado. Ano passado ele pulverizou a temporada regular e passou aperto nos playoffs. Esse ano ele fez o contrário, fez o suficiente para passar em primeiro e ganhou 3 rodadas de 4-0 e fez o final em 4-1. Quase que ele se torna o primeiro time a zerar os playoffs com 16-0, coisa que ninguém seguiu até hoje.
Eu acho que a entrada, o somatório, né, do Kevin Durant no esquadrão dos Warriors foi, sim, uma coisa, assim, de outro mundo, né?
Ficou desigual demais, né, conta?
Foi desigual. Eu também creio que eles só não sobraram mais na temporada regular porque o Durant, se vocês forem lembrar, o Durant ficou lesionado durante um tempo. Ele ficou provavelmente de um mês a 45 dias sem estar jogando na temporada regular. Eu acho que se ele tivesse jogado o tempo inteiro, eu acho que os Warriors teriam sobrado assim bem mais do que sobraram.
E eu acho que eles seguraram um pouco a onda também, exatamente pelo que aconteceu na temporada passada, né? Que eles bateram todos os recordes que tinha para ser batido na temporada regular e depois passaram aperto e no final das contas perderam o título. Aí eles deram uma segurada de onda, né, nesse ano para poder, assim, chegar com mais fôlego na pós-temporada e garantir o título.
É porque ano passado foi feio aquela reta final. Os caras sofreram praticamente em todos os playoffs.
E eu acho, inclusive, que nesse ano eles perderam esse jogo pro Cleveland, mas poderiam fazer mais um jogo dentro de casa, levantar o título em casa e ganhar mais uma beiradinha de mais uns dólares, uns milhõezinhos a mais de dólares aí na última partida em casa. Eu acho que se eles quisessem ganhar, eles ganhariam.
Bom, é o seguinte, eu acho que foi um jogo muito animado, porque se fosse o caso disso, né, que quer se queira, quer não, o jogo 5 começou muito interessante para os Cavs. Eles que não tiveram intensidade, não tiveram pique nem banco para continuar assim e fazer frente, né, na verdade. Eu acho que o grande decisivo aí dessa série final foi também questão, lógico, o Kevin Durant, assim, ridículo, como diz o pessoal aí, mas o banco também foi fator preponderante. Se eu olhar para o banco dos Warriors, você vê um André Iguodala, que já foi MVP de finais, etc e tal, e você olha no banco do Cavaliers, é tenso.
É muito discrepante mesmo, porque esse time do Warriors, ele, além de ter um time titular muito forte, tem o Iguodala ali sobrando como sexto homem, que é um negócio assim, qualquer time que ele fosse, ele era titular.
Foi um time montado para ser campeão, né? A verdadeira panela de pressão.
Ah, essa aí é panelão mesmo, essa aí não tem o que discutir, que foi e pronto. Agora, algumas coisas que são curiosas é que o LeBron é o primeiro cara que consegue perder 4 finais sendo MVP. Porque geralmente o cara que perde 4 finais ganha no máximo uma vez ou outra. O LeBron, ele é extremamente vencedor, mas também completa a 4ª derrota dele em decisões. Sem falar também que o Durant foi o MVP das finais, não tem dúvida que ele mereceu. O Westbrook, que foi o MVP da temporada regular, não sobrou vaga dele para o time ideal da temporada. Até porque não tem nem como você fazer muita coisa. Você já tem que pôr o trio do Warriors. Você soma o LeBron e fica sobrando uma vaga de defesa para você botar o Kawhi Leonard. E acabou todo mundo.
É, o LeBron James é um camarada que eu acho que ele é muito zarado, porque levando em consideração a sua qualidade, né, e até a estatística, o pessoal americano gosta muito desses esportes, estatística, o camarada é um monstro. O camarada, assim, fala a verdade, ele é um atleta assim, completo, assim, equilibrado. Não entra no mérito de ser melhor, segundo, terceiro, melhor, não. Mas o que marca, chama mais atenção, ele é regular em todos os atributos e regular assim, pro alto.
Pois é.
E quando ele resolve jogar também, ele debuia fazer ponto e dá assistência de tudo quanto é jeito. Né? Quando ele acorda inspirado, não tem como segurar o LeBron James. Ele é desigual mesmo.
Ele é daqueles que carrega time e carrega mesmo. O cara vai, carrega, leve e boas.
O ano passado provou isso.
O cara só não dá mais assistência porque a mão dos companheirinhos dele também não tá tão calibrada. Viu?
É, que eu fico imaginando se o LeBron pegar um time igual aquele do Miami, que ele tinha mais 2 para jogar com ele, o Bosch e o Wade, além de alguns outros bons jogadores que tinha lá, você não ia ser muito mais dominante. Porque o que ele faz no Cavs é basicamente carregar o time sozinho. Vez por outra, ele é ajudado ali pelo Kevin Love, pelo
Kyrie Irving.
Mas vez por outra.
Mas podia juntar esse povo todo da seleção americana, né? Ia ser doido demais a conta de os 3 do Warriors, mais o LeBron James jogando. Pode jogar só os 4, não precisa do quinto elemento, não.
É que isso, tem que botar. O Kawhi Leonard lá na defesa, distribuindo toco para todo lado, Draymond Green no banco para ele e o Iguodala no banco. Vai achar esse time.
Deixa só os quatro jogando para ver se tem como ganhar os caras. Isso é muito doido, todo mundo jogando junto.
Seria muito interessante, né, se a gente tivesse a oportunidade de ver, nem que seja ao menos uma vez, um Kevin Durant jogar junto com o LeBron James, Kawhi Leonard, Klay Thompson e Kyrie Irving. Eu acho que ia ser um quinteto muito interessante.
Eu também acho que ia ser muito doido. E outra coisa que me incomoda muito, você vê o jogo 6 da decisão da NBA, o jogo 5, né, não teve jogo 6, 129 a 120. O jogo 4 do NBB, 81 a 64. É um negócio assim, eu não sei o que que acontece, é muito discrepante a NBA.
No quesito desse placar elástico aí, Bruno, eu acredito sim que a NBA, ela tá privilegiando mais a tática ofensiva do que defensiva. Assim, antigamente, você via série de playoffs, às vezes, com 90, com 80, na casa de 80, 90 pontos, esse jogo assim, bem equilibrado, 95 a 93, etc. e tal. Acho que de um tempo para cá, esse placar está ficando muito elástico. O pessoal está deixando um pouco o foco defensivo e voltando as armas todas para o ataque.
É, isso aí faz todo sentido também, porque você vê que cada vez, essa temporada, por exemplo, depois nós vamos tratar disso mais especificamente num post, mas foi muito recorde que foi quebrado, e quebrado assim, de ser pulverizado, de não sobrar nem rastro dele.
Nosso grupo de WhatsApp, né, eu levantei a questão, falei, o que que estava acontecendo com a NBA que... Todo jogo tinha, são cento e tantos jogos e todo jogo tem uma quebra de recorde.
Exatamente.
Os caras estão desigual para meter ponto lá, estão tendo fora do comum.
É, foi uma temporada ímpar. Vamos estudar isso com mais calma depois. Bom, parabéns para os Warriors, secreto provando que é pé frio. Agora nós vamos para o tênis, porque terminou o aberto de Roland Garros. Com outro monstro que é o Nadal. Como é que pode? Eu queria entender muito como é que funciona isso, porque o Nadal já não é um jovem assim. Tem 31 anos, 300 milhões de cirurgias, para, volta, arrebenta músculo, só não quebrou osso ainda. E está disputando em alto nível e ganhou a décima vez em Roland Garros. Você pensar que começou lá com os 18, 19, ele ganhou praticamente metade de todos que ele disputou.
A outra metade estava machucado.
Exatamente.
Era um boi, né?
Não é uma máquina.
Não, o que, que é isso? Não tem explicação, não. O que não tem explicação também é que eu falei que ele não estava disputando há dois podcasts atrás. Falei que ele não estava.
E o cara foi campeão.
Eu não só estava, como ele foi campeão e sem perder nenhum set. Eu nunca tinha visto isso num grande slam, igual num desses grandes slams aí da temporada de tênis. Eu nunca vi um cara ganhar sem perder nenhum set.
É muita desigualdade pro resto, assim. Ele estapeou a cara de todo mundo, assim.
Isso porque eu falei semana passada que eu estava cravando Stan Wawrinka como campeão e eu não sabia que ele ia ser escorraçado na final, 6-2, 6-3, 6-1, sem a menor piedade.
Quase que deu.
Quase que deu. E não fosse suficiente, a besta que vos fala ainda falou que com certeza ia ter um Djokovic Nadal. Aí foi lá o Thiem, o austríaco, eliminou o Djokovic no dia seguinte.
No dia seguinte, assim, a gente acordou com a notícia que o Djokovic tinha sido eliminado.
Foi uma zicada, mas foi uma zicada de primeira categoria.
Secaço é muito bom. O tal do lance fortuito,
mágico. O Djokovic é outra máquina de jogar tênis também. Deu aquela final mítica do Australian Open, ele e o Nadal, que esse cara 4 horas jogando para ver quem quer ganhar. Aquilo ali eu fiquei impressionado. Com.
Pois é. Agora você pensa, a gente tá numa época que tem o Roger Federer, que tem 18 grandes lances. A gente tem o Nadal, que tem 15. A diferença é que o Nadal ganhou 10 Roland Garros, 2 abertos nos Estados Unidos, 2 Wimbledons e 1 na Austrália. Já o Federer ganhou 7 Wimbledons, 5 nos Estados Unidos, 5 na Austrália e 1 em Roland Garros. Ou seja, Roland Garros é o único lugar que o Nadal comanda, sem nenhuma dúvida. E ainda tem o Djokovic, igual foi citado, que tem 12 grandes lances. Ou seja, dos quatro maiores campeões do tênis em grandes lances, três estão em atividade agora.
Três máquinas de jogar tênis, os caras são muito acima da média.
Exatamente. E outro que foi tremendamente zicado, essa coitada, não devia ter nem... Que eu falei semana passada que quando não tem a Venus Williams, qualquer um pode... Quando não tem a Serena Williams, qualquer um pode ser campeão. E eu cravei que a vitoriosa seria Simona Halep, a romena número 4 do mundo. O que, que aconteceu com ela? Perdeu a final para Yelena Ostapenko, da Letônia, que era número 47 do mundo. Ou seja, foi quase o Guga ganhando Roland Garros.
Surpresa geral, né, Calvo? Zebraça.
A Ostapenko, que fez 20 anos quinta-feira, na véspera da semifinal, conquistou o título depois de perder o primeiro set por 6-4 e virar com 6-4 e 6-3 e subiu 12 posições no ranking, o que não deixa ela sequer entre as 20 primeiras.
É um absurdo. Não faz sentido nenhum essa menina ter ganhado.
Pois é. E as semelhanças com o título do Guga estão sendo apontadas a todo momento.
Ah, mas ela não tem o uniforme vermelho, amarelo, azul e amarelo, que nem o do Guga. Não tem, mas não tem mesmo.
Quem Pelo é contrário, ela é da. Tem, ela é da velha escola, ela joga de branco.
Pois é.
Mas, enfim, a número 1 do mundo, a gente falou, caiu na primeira rodada. E podia perder o primeiro lugar para Halep, que conseguiu perder a final. Então é capaz que ela ainda fique lá. Dentro do torneio de Roland Garros, agora nós vamos passar aqui rapidamente pelos outros campeões, que além da chave principal, que é o masculino e o feminino, a gente também teve os torneios de duplas. Entre as mulheres, a vitória foi da americana Bethany Mattek-Sands e de Lucy Safarova, da República Tcheca. Sempre tem uma parceria de um americano e alguém da República Tcheca, nunca vi. No masculino, a dupla campeã foram os neozelandeses Michael Venus e o Ryan Harrison. Teve o brasileiro Rogerinho chegando às quartas e perdendo. E o título de duplas ficou com Gabi Dabrowski e Roan Bopana. Ou seja, passamos aí Roland Garros. Que inclusive depois nós vamos fazer um Gênesis do Esporte com o título do Guga. O primeiro título, para vocês verem esse uniforme maravilhoso que tinha.
E agora que vem o US Open, né? Próximo grande slam.
Que venha o
US
Open.
Desculpa, Wimbledon. Wimbledon é mês que vem.
Não, mas... Ah, não, é verdade, o Wimbledon. Esqueci que...
O US Open é agosto.
E o US Open é o quarto, que encerra uma passada pela Fórmula 1 agora. Rodolfo não está aqui. Parabéns de novo para o Rodolfo. Esse aqui em homenagem a ele. Hamilton ganhou o GP do Canadá. Eu gosto do GP do Canadá, que tem um lago, é um negócio bacana, fica dentro de um parque. É um dos mais bonitos que tem. Tem um muro maroto ali, que é a coisa mais sem graça da prova. E o Galvão Bueno sempre ressaltava o muro.
Tem um muro, mas ninguém bate no muro. Então...
Exato. Então não tem graça. Mas o Hamilton ganhou com dobradinha da Mercedes. Aliás, a Mercedes dominou o fim de semana. Hamilton fez a pole, a volta mais rápida, liderou de ponta a ponta e o Bottas ainda ficou em segundo. O terceiro lugar ficou com o Daniel Ricciardo, porque o Vettel teve que fazer uma verdadeira ciência. Depois de um problema na largada, ele teve que... largou mal, caiu para 4, bateram nele, teve que trocar a asa, foi para lá em 18º e voltou para o 4º lugar no final. Ainda conseguiu somar uns pontos ali para garantir que a vantagem dele em relação ao Hamilton na liderança ficasse em 12 pontos, o que não é absolutamente nada. Embolou tudo de novo. O fato curioso da corrida é que foi no Canadá e tivemos um canadense pontuando, que é o companheiro do Felipe Massa, o Stroll, Lance Stroll, que foi o terceiro canadense da história a somar pontos numa prova de Fórmula 1, depois do Gilles e do Jacques Villeneuve, pai e filho, dois dos maiores pilotos da história. O Jacques menos.
Mas ambos campeões mundiais, né?
ambos campeões mundiais. O Hamilton venceu a sexta vez dele no Canadá, em Montreal, e o Alonso de novo não conseguiu terminar a corrida por causa de um motor Honda. Isso aí deve desanimar qualquer um.
A vida dele tá parando no motor Honda.
Eu também acho que eu tô achando que ele vai encerrar o contrato e caçar outro lugar para correr, tipo a
mexer com as 500 milhas.
Não, mexer com todas que tiver, não só isso. Com ela.
Só de sair do motor Honda tá de ótimo tamanho já.
Já tá muito bom. Só para constar, Mundial de Pilotos agora, Vettel 141, Hamilton 129, Bottas 93, Raikkonen 73. Vai ficar mesmo entre o Vettel e o Hamilton. E no Mundial de Construtores, Mercedes 222, Ferrari 214, Red Bull 112. Vai ficar entre Mercedes e Ferrari. Fórmula 1 não é lá muito competitiva.
Pelo menos tem duas equipes diferentes, né? Porque
esse ano tem campeonato, né?
Nos anos anteriores era a Mercedes competindo com ela mesma.
É, aquilo ali que é desagradável. Você tem razão, cara. Agora nós vamos falar do resultado mais duvidoso da rodada. De novo. Estamos aqui pelo segundo MotoGP. Estamos falando agora de MotoGP. Pela segunda prova consecutiva, a gente vê o Dovizioso ganhando e achando que tem escrito Duvidoso.
A gente precisa se acostumar com esse cara. Eu acho que ele veio pra ficar, né? Porque duas vitórias seguidas.
Não dá, né? O piloto da Ducati, o Andrea Dovizioso, superou os espanhóis e chegou a sua segunda vitória seguida na temporada e embolou o negócio todo ali. Neste domingo, o italiano venceu o GP da Catalunha em Barcelona, sétima etapa do campeonato, enquanto o líder do campeonato, o espanhol Maverick Viñales, Maverick aí de novo, terminou em décimo, o que permitiu que ele tirasse bem diminuísse bastante a vantagem do Maverick na tabela, o Dovizioso, que já tinha ultrapassado o Rossi na tabela na prova anterior. O espanhol Marc Márquez, eu gosto desse nome, que é primo de Celim, da família de Celim, primo de Celim lá da Espanha.
O Marc Márquez sem essa aí.
É outro, o sangue do biquinho tá lá na MotoGP também. Ele chegou em segundo.
Parente de Glauber também.
Não, mas o Márquez aqui é de Celim, só tenho certeza.
O meu Márquez é mais português, o de Celim é mais puxado da Espanha.
Exatamente. E o terceiro lugar ficou com o Dani Pedrosa, outro espanhol. Tinha 100 mil pessoas no autódromo para ver a Espanha ganhar e os caras ficarem em segundo e terceiro. Lógico que não ficou bom. Com esse resultado, não teve invasão nem nada. Pode ficar tranquilo que o pau não quebrou tanto que eu achei que ia quebrar. Com esse resultado, o Viñales manteve a liderança com 111, só que agora o Dovizioso está com 104, ou seja, embolou o negócio todo. O Marques tem 88, o Pedrosa 84 e o Valentino Rossi estacionou nos 83. Depois que a gente começou a falar dele, zicamos mais um. Está aí
Valentino,
de vice-líder, que é o Paquinto. A coisa não tá boa pro cara.
Que boca podre, hein, Bruno? Pô, você está conseguindo zicar até o Valentino Rossi?
Tá feio, cara. Só que nesse programa nós conseguimos afundar dois tenistas do primeiro escalão, três tenistas do primeiro escalão, o piloto de MotoGP, fora os times de basquete aí que já se zica normalmente.
Só pra saber, Brunão, você tá confiante do Cruzeiro nesse campeonato? Não?
Vai dar em nada. Vamos lutar pra não cair. Tem cara que não vai dar em nada. Agora tem um time de Minas na Libertadores que vai ganhar. Pintou o campeão já. Vai ganhar com folga, tenho certeza, tá muito claro.
Nadar
de braçadas. No próximo momento nosso agora é de Liga Mundial de Vôlei. A Liga Mundial teve 6 rodadas disputadas, no segundo fim de semana mais 3 partidas, e já temos o primeiro classificado para a fase final, que será disputado na Arena da Baixada. É a França que venceu todas as partidas e já é líder isolada do grupo com 18 pontos. E provavelmente Vai vir forte, aconteceu alguma coisa aí? Não, né? Então tá bom. E a França vem forte no Mundial, ó, na final da Liga Mundial. O Brasil está em terceiro, mas como ele é sede, já está classificado. E além dele, a briga vai ficar com Sérvia, Bélgica, Polônia e Bulgária. E se acabassem hoje, também estariam na final. O que me intriga é a Polônia, está numa das últimas vagas, e a Itália ainda não está aqui. Aliás, Itália e Rússia.
É, o vôlei tem mudado um pouquinho ultimamente, né? A Itália não tem mais aquele domínio que tinha antigamente, a Rússia.
É, mas pelo menos ela vinha chegando, né?
É, ela chegou na final da Olimpíada, mas foi meio que surpresa, assim. Ela não era favorita.
Aqui, ó, já vou cravar mais uma. Então, no momento estariam classificados, além de Brasil e França, Sérvia, Bélgica, Polônia e Bulgária. Estou falando aqui que a Bélgica não vai classificar nem no vôlei. Que a Bélgica é um fracasso do esporte. Não pode. O Irã vai passar no lugar da Bélgica.
Mas o Irã é forte, pô.
Então, mas alguém vai pegar essa vaga da Bélgica. Estou só avisando. Se queimar minha língua e for para a fase final, vai ser lanterna.
Bélgica vem forte, então, hein?
Eu acho que vem
como forte. É o maior título já.
Enfim. Agora nós vamos passar a bola para Grauber, que vai nos trazer um resultado do maior, na maior competição humano-animal já inventada pelo homem, né? Não foi pelo cavalo. Enfim, fale sobre a corrida Man's Horse.
Eu acho, Bruno, que foi o homem que inventou essa corrida entre homens e cavalos, mas não posso afirmar categoricamente. É, na semana passada a gente tratou aqui da maratona Man versus Horse, né? É, deu uma certa repercussão, muita gente achou interessante. Vou trazer agora o resultado da corrida, né? Da prova que aconteceu no sábado passado, lá no país de Gales. E, mais uma vez, quem ganhou foram os cavalos. O Rei da Petra, montando a égua Iola Evans, ganhou a corrida com o tempo de 2 horas, 23 minutos e 13 segundos. O primeiro ser humano que conseguiu terminar a corrida fez um tempo mais de 20 minutos a mais que esse, com 2 horas e 43 minutos. Então, segue aí a supremacia dos cavalos sobre os seres humanos na maratona. Lembrando que a maratona é disputada desde 1980 e só duas vezes os seres humanos ganharam a corrida.
É, o que está mais do que comprovado que tem que ser assim mesmo. Preocupação, se fosse o contrário.
É, se fosse os cavalos ganhando só duas vezes, tinha uma coisa muito errada. A gente poderia começar a suspeitar que os cavalos disputam a corrida sozinho, né? Sem ninguém guiando os cavalos. Se fosse assim, talvez os seres humanos tivessem mais chance. Se não tivesse ninguém para guiar o cavalo.
Pois é, você tá doido. E agora nós vamos inclusive fazer um post no blog para explicar a vocês melhor essa história, porque é fantástico. Essa é uma das melhores invenções do ser humano até hoje.
É muito legal, vale muito a pena procurar pelo menos as imagens no Google aí, porque é muito bonita. A paisagem é muito bonita, as imagens dos cavalos passando, seres humanos também, é muito legal. De fato, foi um achado esses postos.
O pessoal vai procurar no nosso post. Sim, vai estar lá e eles vão achar bom.
É, muito legal.
Bom, agora o nosso momento de todas as semanas.
A novidade mais importante do mundo esportivo aí. Dessa vez, a nossa grande novidade vem de Oslo, na Noruega. Não sei se vocês sabem, mas Oslo, nessa época do ano, é uma cidade pitoresca. Sem neve, né? Não é ensolarado, porque querer sol na Noruega é querer demais, mas não tem neve nessa época do ano lá em Oslo. E aconteceu, nesse final de semana, lá na cidade de Oslo, na Noruega, o Oslo Ski Show. Isso mesmo, aconteceu a competição de esqui lá em Oslo, sem neve. É porque esse ski show é uma modalidade muito específica de esqui, onde os participantes da competição usam uma espécie de patins, é um patins de duas rodas com uma base um pouco maior, assim. É um trem um pouco esquisito e é esqui demonstração, é esqui show. Não é o esqui que a gente está acostumado a ver nas Olimpíadas de Inverno, a galera com aquele pé de pato e disputando as provas. E a grande Marit Bjørgen foi a campeã na chave feminina e o Finn Hagen Krog ganhou na chave masculina. Inclusive o Finn Hagen Krog teve uma dificuldade muito grande para ganhar, porque o jovem Göran Tefri liderou a corrida quase toda e o Finn Hagen conseguiu passar só no finalzinho. Esse Göran Tefri aí tem 22 anos de idade, só olho nesse cara que ele é uma promessa do ski cross country. A gente vai ouvir falar dele nas próximas Olimpíadas de Inverno, com certeza.
E mais uma vez a gente é surpreendido em saber que existe essa modalidade de esqui.
Que é isso, é super tradicional essa modalidade.
É que aqui tem muito tempo que eu não vou lá, tá por fora.
São uns 30 anos que você não vai, né?
É, tinha muito tempo que eu não ia na Noruega e eu basicamente eu comi mosca, não estava sabendo. Mas agora estou devidamente informado, até agradeço muito por essa colaboração.
A gente vai linkar a página da notícia no podcast. Faz favor de clicar lá e assistir o vídeo, porque vocês vão ver que meio de transporte regaçado de esquisito é esse ski show.
Eu tenho medo, velho. Toda semana, quando chega. Diga.
É, aproveitando o gancho aí do adjetivo que o nosso amigo Glauber deu para a cidade de Oslo, eu gostaria de mandar um abraço também para a nossa vida pitoresca, da tradicional pitoresca Jabuticatuba.
Ah, não. Jabuticatuba é uma cidade muito melhor que Oslo. DH de Jabó é. Deixa Oslo para via navios.
Oslo está para Jabó como São José da Almeida está para lá. É a mesma coisa.
Perfeito. Lembrando que a primeira e única pitoresca é a Jabuticatuba.
Exatamente. A gente pode até linkar o hino de Jabó aqui também.
Aí sim.
Acho que sim. Por que não?
É, e só ressaltando aqui que o hino de Jabó foi composto pelo bisavô de Celinho. Então estamos aqui entre... Temos entre nós a pessoa da família mais importante da cidade de Jabuticatuba.
Ou seja, é muita coisa, né? Vocês acham que é pouca, mas nada, é muita coisa. Bom, senhores, agora é a hora de despedir. Chegamos ao fim de mais um StartCast. Conversamos pra caramba. Gostaríamos de agradecer a todos vocês que tiveram paciência de escutar até agora. Agradecer Felipe Secretti, que esteve aqui conosco, para chorar a eliminar a derrota do Cavs.
Acontece.
E falar que quem quiser acompanhar o blog, aliás, todo mundo que está ouvindo esse podcast tem por obrigação que acompanhar, vá lá no blogstartsports.com.br, vá em facebook.com/startsports e em @blogstartsports no Twitter, para ver tudo que a gente publica, as novidades, as coisas legais e os nossos textos. Inclusive, eu sugiro que vocês acessem o blog e vejam a infinidade de textos bacanas que tem lá e as novidades que nós estamos pondo. Vai ter textos e análises da Champions, que o Glauber vai produzir.
Sim.
Está atrasado, mas vai vir.
Quando o TCC deixar eu sentar para escrever, vai ter.
Vai ter também essas análises mais aprofundadas dos títulos da NBA, da NHL e dessas outras competições que estão rolando. E você pode navegar que você vai encontrar muita coisa bacana lá. Se você quiser só jogar papo furado, conversa fiada e etc., você pode acessar o @GrauberFM no Twitter, o @BrunoCSSantos também no Twitter. E no caso de Celinho, agora você pode chamar ele no Skype, porque agora você consegue escutar.
Sem interferência.
Pode acompanhar lá, galera, que o blog é nota 1000.
Isso aí era a única coisa que estava no roteiro para ele falar, que ele falou direitinho. Parabéns, valeu a pena participar.
Um script direitinho.
É isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com a gente sempre e semana que vem tem mais. Falou.
Falou.
Falou. Celinho, cadê você despedindo do povo?
Pedi em cima de secreto.
Não, mas despede direito agora.
em cima, alô, embaixo,
abraço.
Ô, oh, gente, é difícil demais, a gente combina direitinho e dá errado, mas falou então, pessoal.
Falou.